Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 136 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 27 de fevereiro de 2024. Este ano é bissexto, portanto vamos ter 29 dias em fevereiro este ano, maravilha. Mais um dia até ao final do mês. O que não conta nada para quem recebe mais cedo, mas não é o caso de todos. Bom, mas enfim, hoje vamos ter Q&A, vamos ter aqui o regresso das vossas perguntas. Porquê? Porque não há edições do Futebol de Verdade Flash para repor. Ontem houve apenas um Boa Vista Sporting Clube Braga e já não há edições do Flash dos Jogos do Braga, que já está muito longe dos primeiros na Liga, e portanto na segunda metade da Liga já não há edições do Flash. Portanto, hoje temos aqui tempo para ataques rápidos e também para Q&A. Vou responder a duas perguntas vossas. Uma delas ficou aqui mesmo, na caixa de comentários de um dos últimos programas do Futebol de Verdade, um dos últimos desde a última vez em que houve Q&A, e a outra chegou via chatroom, perguntas do Discord, que está lá disponível para quem quiser ir lá engatilhar umas perguntinhas no meu servidor de Discord, ao qual acedem, desde que o queiram, como é evidente, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Portanto, vamos ter aqui as tais duas perguntinhas e, desde já vos digo, hoje vamos falar de guarda-redes, porque as duas perguntas têm que ver com isso, com guarda-redes. Deixem-se ficar por aí, já lá vamos chegar. Antes disso, teremos ainda ataques rápidos, e hoje vão ser mesmo breves, porque não há também muita coisa para comentar por aqui nos ataques rápidos. Vamos a eles, de qualquer maneira.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, e cá estou eu outra vez para os ataques rápidos. E hoje foi rapidinho mesmo, como a maior parte do pessoal gosta. Não houve cá marketing, não houve cá recados, não houve cá assina aqui, faça ali. De vez em quando tem que ser, mas também peço a vossa compreensão que de vez em quando preciso também de espalhar aqui um bocadinho a minha mensagem, porque lá está, para eu poder continuar por aqui e por lá, pelo Substack. É importante que haja gente com predisposição para subscrever o meu trabalho. Porque isto é isso mesmo, é trabalho. Ora, muito bem, ataques rápidos para hoje, a começar, como sempre, pelo futebol que se jogou ontem. E ontem tivemos, então, a conclusão da jornada da Liga Portuguesa com uma vitória concludente do Sporting Clube Braga contra o Boa Vista no Estádio do Bessa. Houve ainda a anulação de um golo ao Boa Vista, com resultado em 0-0. Era uma boa finalização do Bozenic, mas estava fora de jogo, e percebeu-se logo pela repetição que sim, que estava fora de jogo. Portanto, interveio o VAR e acabou por ser anulado esse golo. E depois o Sporting Clube Braga partiu daí para uma vitória tranquila, 4-0, a demonstrar uma série de coisas. E eu escrevi sobre elas hoje de manhã no Último Passe. O Último Passe é a minha crónica diária, que é entregue todos os dias, de segunda a sexta-feira, pela manhã, aos subscritores do meu Substack, quer eles sejam subscritores premium, quer sejam subscritores gratuitos. E estes, conforme o próprio nome indica, não pagam nada. Mas é entregue por e-mail. Quem não recebeu ou não viu ainda, fica aqui com o link para poder lá chegar, porque também não é preciso serem subscritores para poderem ler. Aquilo que é preciso, de facto, é chegarem lá, e por este link conseguem chegar lá. Muito bem. Em relação ao jogo do Braga de ontem, uma série de reflexões que eu acho que vale a pena fazer. Primeira, o regresso de Simone Banza faz toda a diferença na equipa. Banza ontem fez dois golos e uma assistência. O primeiro golo é um golo de autor, embora haja ali uma recuperação de bola do Roger, é ele que depois passa o Vincent Sassou e consegue fazer o golo na cara do guarda-redes. Depois faz mais um golo, este mais menos complicado, no sequência de uma combinação entre os dois suplentes que tinham acabado de entrar, o Salazar e o Borja, o Bruma e o Borja, assim é que é. O Salazar marcou ainda um golo também, tal como na primeira parte tinha havido um golo numa combinação entre o futebol, os dois jogadores se calhar mais cerebrais do ataque do Sporting Clube Braga, que são o Abel Ruiz e o Ricardo Horta, que também estava de volta. Portanto, esta é a primeira consideração. Há um Braga sem Banza, há um Braga com Banza. Banza tem mesmo tendo estado quase mês e meio ausente por causa da CAN, tem tantos golos como o Victor Gyökeres nesta liga. Não é o mesmo tipo de jogador, não é, e já vi muita gente, inclusive hoje nos comentários à minha publicação de Facebook, para remeter gente para o texto, a dizer, ah, se o Sporting vender o Gyökeres, tem que ir imediatamente buscar o Banza. Enfim, não é um jogador que faça as mesmas coisas. O Gyökeres seria um jogador excelente para o Sporting, quer marcasse os 17 golos que já marcou no campeonato, quer não os marcasse, porque era um jogador, sobretudo, importante, porque é em cima dele que se monta quase toda a estratégia ofensiva da equipa. O Banza é diferente. É um jogador que dá à equipa do Braga a possibilidade de ganhar a profundidade, dá-lhe presença na área, mas é mais um finalizador do que um jogador em cima do qual a equipa possa montar a sua estratégia. Os dois são, de qualquer maneira, extremamente úteis, quer por razões coletivas, quer por razões individuais, que acabam por ajudar o coletivo, porque um tipo que faz golos, naturalmente, dá jeito a qualquer equipa. Depois, segunda questão relativamente à vitória do Sporting Clube Braga ontem. Tem um bocadinho que ver também com a reformatação tática que foi feita pelo Arthur Jorge, mais recentemente, com a passagem da equipa para 4-4-2. Já se tinha visto isso, mais ou menos, na última jornada do campeonato. Depois, em Baku, contra o Karabakh, a equipa fez ali uma espécie de compromisso em que o meio-campo encostava à esquerda, o ataque encostava à direita, o Pizzi era uma espécie de falso médio-esquerdo, enfim, aquilo não funcionou muito bem, mas ontem no Bessa, o Braga voltou a aparecer em 4-4-2. Um 4-4-2 que não, só não vou dizer que é absolutamente clássico, porque não é simétrico. Mas a simetria é claramente um dos valores menos apreciados no futebol de hoje em dia, porque são as equipas assimétricas que muitas vezes criam problemas aos adversários. O que é que acontece no 4-4-2? Para já, dois pontas de lança, conforme se percebe pelo 2 do 4-4-2. Já aparecia aquela famosa frase do Fox Mulder nos X-Files, that's why they put the I in FBI, porque era preciso investigar. Ora, o 4-4-2, aquilo que se diz é precisamente que o 2 significa que tem dois pontas de lança. E os dois pontas de lança do Braga são diferentes, mas são complementares. O que gera ali um problema, porque não há mais no plantel. Se houver um problema com algum deles, é difícil ao Braga poder manter o sistema, porque não tem mais. Mas depois, o que é que acontece mais? Há dois alas, sendo que os alas são, lá está, diferentes. Temos um extremo, que ontem foi o extremo direito, o Roger, que é um jogador mais de corredor, mais que dá mais largura e profundidade, é um extremo mais clássico, e do outro lado temos um jogador que vai mais à procura do corredor central. É um jogador que faz mais movimentos interiores, que tem mais liberdade de movimentos, que é o Ricardo Horta, o tal jogador mais cerebral. Mas, de qualquer maneira, esta articulação permite depois que o Braga possa manter em campo os tais dois médios, que eu tenho vindo a identificar aqui repetidamente como dois médios de perfil mais conservador, porque são dois médios que privilegiam mais a segurança da posse e do passe do que o risco. Uma coisa é uma equipa jogar ali com o Vítor Carvalho e o João Moutinho, lá está, são médios de posse, são médios de passe redondinho, mas seguro. Outra coisa é jogar ali com Zalazar, com o André Horta, que já foi embora. O próprio Al-Musrati, apesar de ser identificado como médio defensivo, é um médio que mete muito risco no passe desde um primeiro momento, o Braga seria mais desequilibrador com essa gente lá atrás, mas ao mesmo tempo também se desequilibraria mais. Porquê? Porque a equipa acabava por não ter a mesma e acabaria por ter mais perdas de bola nesse primeiro momento de organização. Portanto, o Braga passa a organizar-se em 4-4-2, dois médios mais seguros, um extremo aberto, um médio ala que vem para dentro, dois pontas de lança, a coisa funciona, bate melhor com aqueles dois centrais que o Braga vai sempre fazer jogar, porque não tem outros. Aliás, tem quatro, mas seja qual for a combinação de centrais, nunca serão capazes de montar uma linha que seja segura a jogar mais subida e, portanto, é disto que o Braga precisa. Parece-me que o Braga pode ter encontrado aqui um equilíbrio tático que, no entanto, não bate muito certo com aquilo que é o plantel. Essa é também um bocadinho a minha ideia, porque depois há extremos a mais, porque além do Roger, que jogou ontem, ainda há o Bruma, ainda há o Álvaro Jaló, ainda há o Rony Lopes. Portanto, são quatro jogadores para uma função. E depois, enfim, o lugar do Ricardo Horta já pode ser feito, se calhar, pelo Pizzi, pode ser feito, se calhar, pelo Zalazar, pode ser feito por mais gente. O próprio Rony Lopes poderá eventualmente fazê-lo, porque é um jogador que tem esse tipo de cultura, mas já não é um lugar tão fácil de fazer para jogadores como o Bruma, como o Roger ou como o Álvaro de Jaló. De qualquer modo, esta era a segunda coisa, mas ainda havia uma terceira que eu identifiquei no meu texto hoje de manhã também, que tem que ver com a libertação que acontece na equipa em função daquilo que são a falta de responsabilidades que a equipa tem a partir do momento em que assumiu que já não está na luta pelo título, já não tem que levar com essa coisa de ser candidato ao título, a partir do momento em que, além disso, também já não está na Europa, a partir do momento em que, além disso, já não está na Taça de Portugal, mas acaba por ser uma equipa que, já tendo ganho a Taça da Liga, fica um bocadinho liberta de responsabilidade. A equipa, a partir daí, como que sentiu essa falta de responsabilização, essa ligeireza, e passou a poder encarar os jogos 1-1, para já tem neste momento 11 jogos até ao final da época, e é encarar as coisas jogo a jogo. Isto partindo do princípio que o Braga não vai estar em cima do Futebol Clube do Porto para discutir o terceiro lugar. Mas vamos a ver, porque aí volta a responsabilização. E voltando à responsabilização, veremos como é que a equipa vai reagir. Muito bem. Está escrito no último passo de hoje, já lá mais coisas. Escrevi também sobre já uma pequena antevisão tática, uma antecipação tática daquilo que pode vir a ser, ou estratégica, daquilo que pode vir a ser o Sporting Benfica da próxima quinta-feira, e também sobre aquilo que me parece a mim ser uma tolice, enfim, está regulamentado, é assim que tem que ser. Portanto, não há sequer aqui grandes dúvidas a esse respeito. Mas não me parece muito normal que dois treinadores façam uma equipa para um jogo a 7 de fevereiro e depois tenham que jogar com os mesmos jogadores a 27. Enfim, ou a 28, a 29, perdão, é assim que vai ser. Portanto, 22 dias depois. Os jogadores estão em momentos diferentes, e digo isto a propósito daquilo que vai ser o recomeço do Santa Clara Futebol Clube do Porto na quinta-feira. Faltam jogar os tais 60 minutos, mais coisa, menos coisa, desse jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. Mais futebol de ontem. Ainda a vitória do Girona sobre o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano é a equipa que é muito cara ao Mitchell, o treinador do Girona, foi formado lá, jogou lá, recebeu ontem o Rayo, ganhou por 3-0, mas só nos descontos é que teve ali alguma tranquilidade, porque foi só nos descontos que o Savinho fez os dois últimos golos. Até aí o jogo estava 1-0 e estava renhido, estava apertado. O Girona, com este resultado, recuperou o segundo lugar, voltou a estar à frente do Barcelona e continua a manifestar-se como uma possibilidade muito séria para entrar na próxima Liga dos Campeões. Para já é segundo, só tem que ser pelo menos quarto para lá chegar. E para criar esse problema que vai ser a UEFA ter que encarar esta questão entre o Girona, que pertence ao City Football Group, e o Manchester City, que também pertence ao City Football Group. Poderão estar os dois na mesma competição? Vai haver aqui alguma manifestação da UEFA a este respeito? Enfim, esta é uma das questões que mais me preocupa no futebol atual, e por isso mesmo vamos tendo sempre as edições regulares dos Donos da Bola. Estão em atualização permanente no início de cada ano. Este ano, em 2024, já saíram as primeiras 5 atualizações relativas aos clubes que jogam a primeira divisão nas 5 grandes ligas. Já lá estão as atualizações de Inglaterra, da Alemanha, de Itália, de Espanha e de França. Hoje ainda vai sair a atualização relativa aos clubes que, não pertencendo às 5 grandes ligas nem à Liga Portuguesa, estão no top 100 do ranking de clubes da UEFA. Portanto, há ali muito clube e muita conclusão para tirar relativamente a quem são os donos de cada um destes clubes, desde o Ajax ao Zenit de São Petersburgo, que creio que é o mais mal classificado, porque os russos também, naturalmente, deixaram de pontuar. Portanto, são 30 e tal clubes. Esta atualização é mais longa e, por isso mesmo, não estava pronta no fim de semana, mas vai sair ainda hoje. Portanto, já sabem, hoje fiquem atentos, vão receber no vosso e-mail, se já são subscritores do meu Substack, quer sejam premium ou gratuitos. Se forem gratuitos, só vão poder ler os primeiros 2 ou 3 parágrafos. Se forem premium, vão poder ler tudo. E hoje vão receber ainda esta atualização relativamente à série Donos da Bola. Se quiserem ler aquilo que está lá mais para trás, as atualizações dos outros campeonatos, depois também fica aqui um link para poderem aceder a esta série, porque eu acho que vale bem a pena e é das questões mais problemáticas do futebol mundial neste momento. Porque não é só na Europa, é em todo o mundo. Ainda ontem, nota para a vitória da Roma sobre o Torino, 3-2, um hat-trick do Paulo Dybala, grande partida do Dybala. É verdade que um dos golos foi de penalti, mas ainda assim foram 3, o que permitiu à Roma colocar-se na 6ª posição da Série A. Está a 2 pontos da Atalanta, que é a 5ª, embora a Atalanta tenha um jogo a menos, mas está a 4 do Bolonha, que é 4º. E o 4º lugar, meus amigos, dá Liga dos Campeões. E não está fora de hipóteses que a Itália possa vir a ter 5 equipas na próxima edição da Liga dos Campeões, porque, já se sabe, na Liga dos Campeões de 2024-2025, há 2 países que vão ter uma vaga suplementar, que são os 2 países que forem os melhores no ranking em 2023-2024. Não são os melhores no ranking há 5 anos, são os melhores no ranking deste ano. E a Itália está bem posicionada porque os seus clubes têm estado a fazer umas belíssimas competições europeias. Desde a troca de José Mourinho por Daniele De Rossi à frente da equipa da Roma, a Roma só perdeu um jogo contra o Inter, e o Inter manda na Série A como quem, enfim, passeia, e empatou 2, os 2 jogos contra o Feyenoord no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. De resto, foram 5 vitórias na Série A, e na Série A De Rossi só não ganhou todos os jogos porque perdeu essa partida com o Inter. Portanto, há ali uma espécie de um renascimento. É verdade que no início os jogos foram mais fáceis, e eu chamei a atenção para isso. Foi um jogo com o Verona, foi um jogo com o Cagliari, foi um jogo com a Salernitana. Foram 3 jogos contra as 3 equipas que estavam mais abaixo na tabela naquela altura, mas daí para cá, e a vitória de ontem sobre o Torino foi uma vitória muito importante. Hoje, há futebol, e há futebol, enfim, não é uma coisa absolutamente escalofriante, mas ainda assim pode valer a pena ver. 19h45, Lyon-Strasbourg, quartos de final da Taça de França, um jogo entre 2 equipas de primeira divisão, da Ligue 1. 20h, Luton Town-Manchester City, e atenção, o Pep Guardiola já disse que vai precisar de rodar nestes jogos porque os próximos meses são meses fundamentais para todas as frentes em que o City está inserido. Hoje vai defrontar fora de casa o Luton Town. É um dos 3 jogos entre equipas da Premier League nos oitavos de final da FA Cup, da Taça de Inglaterra. Os outros são amanhã, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo contra o Manchester United, e o Wolverhampton, que também tem uma série de jogadores portugueses, contra o Brighton and Hove Albion, de Roberto De Zerbi. Portanto, vão ser 3 jogos interessantes. O de hoje opõe o Luton Town ao Manchester City. Há mais jogos, mas este parece-me ser a cabeça de cartaz para hoje. Ainda assim, hoje, jogo, do meu ponto de vista, mais jogo de cartaz, cabeça de cartaz para hoje, é esse Real Sociedade Mallorca, segunda mão das meias finais da Taça do Rei de Espanha, 20:30. A Real Sociedade empatou fora de casa contra o Mallorca por 0-0. Se ganhar hoje a partida em casa, está na final da Taça do Rei, o que permitirá ao excelente Imanol Alguacil, treinador da casa, um fã, um adepto que acedeu à posição de treinador, e igualar o lendário em San Sebastián, John Benjamin Toshack, como treinador que chegou a 2 finais da Taça do Rei em Espanha. Ele já esteve numa, poderá hoje carimbar o acesso à segunda, e vamos lá ver a Real Sociedade, que joga belíssimo futebol, embora esteja com problemas ofensivos neste momento, é a principal favorita para lá chegar. Mais coisas ainda nos ataques rápidos, e muito brevemente, para vos dizer que Vítor Murta apresentou a demissão de presidente da SAD do Boa Vista, o que me leva a crer que as coisas nunca estiveram bem esclarecidas entre a SAD do Boa Vista, ou entre os seus dirigentes, e o investidor, Gerard López. Eu, desde o início, tive sempre as maiores dúvidas relativamente à intervenção de Gerard López na SAD do Boa Vista. A SAD do Boa Vista tem muitos problemas, tem muitos problemas financeiros. López, que ao mesmo tempo é dono do Girondin de Bordeaux, já foi dono do Lille, e foi ele ele que fez, juntamente com o Luís Campos, grande parte do trabalho que levou o Lille a ser campeão de França aqui há tempos, embora antes de ganhar o campeonato ainda tenha vendido essa SAD e tenha depois investido no Girondin de Bordeaux, que está neste momento na segunda divisão francesa, mas López nunca me parece que tenha chegado aqui com o dinheiro que fazia falta para, de facto, recapitalizar a SAD do Boavista. E é disso que a SAD do Boavista precisa. O Boavista tem adeptos, tem história, tem instalações, precisa de ser recapitalizado para poder, de facto, voltar a ser o clube a que nos habituou, sem viver um bocadinho acima das suas possibilidades, como viveu durante muito tempo, e nesse aspecto parece-me que a gestão Valentim Moreira foi muito isso. Mas, neste momento, era preciso recapitalizar, e eu acho que faz pouco sentido as nossas SAD serem vendidas a capitalistas, lá está, mais uma vez, estamos aqui a falar dos donos da bola. O dono da bola no Bessa é o senhor Gerard López, um investidor hispano-luxemburguês, faz pouco sentido as SAD serem vendidas se depois não há uma recapitalização. Quando vêm os capitalistas, é para capitalizar. Porque se não é para capitalizar, então não vale a pena. Não vale a pena virem. E é um bocadinho isso. Eu não sei como é que estaria o Boavista sem o Sr. López. Sei que com o Sr. López as coisas continuam a não estar fantásticas. De resto, novidades foram boas no Sporting, porque Gonçalo Inácio aparentemente só tinha mesmo uma mialgia de esforço. Se calhar, se o Ruben Amorim precisar e quiser muito puxar, até poderá jogar, com certeza, contra o Benfica, não poderá fazer os dois jogos. Eu achei, até inclusive, que o Gonçalo Inácio não iria jogar, por exemplo, na partida contra o Young Boys, para gerir precisamente a sua capacidade física. Surpreendeu-me, de certa forma, que ele tenha sido utilizado. Voltou a ser utilizado no jogo contra o Rio Ave e teve que sair a meio. Parece-me que está, enfim... Já se tinha percebido que ele estava cansado, por exemplo, no jogo em Moreira de Cónegos, onde também acabou, creio que foi substituído, não tenho isto de cabeça, mas creio que também foi substituído e, portanto, está a precisar de gerir a sua condição física e de parar um bocadinho. De resto, mais complicada parece ser a situação do Francisco Trincão, que tem um traumatismo no pé e, portanto, ficará afastado e, em princípio, estará mesmo fora de hipótese para este jogo com o Benfica, e é uma baixa importante na equipa do Sporting. Ainda uma última nota para dizer que o André Silva, o avançado do Vitória Sport Clube, não treinou hoje e não treinou porque está a ultimar a saída do clube para o futebol brasileiro. Falta perceber se é para o Vasco da Gama ou se é para o São Paulo. Seja como for, fala-se de uma verba na ordem dos 3 milhões e meio de euros. É verdade que o André Silva já tem 26 anos. É verdade que não é, portanto, um jovem que possa vir a valorizar muito, mas a mim faz-me um bocado de confusão que uma equipa que está na parte de cima da tabela da nossa liga, a lutar por posições europeias, possa abdicar de um jogador que é titular por 3 milhões e meio de euros. Seguramente, se lá aparecesse um Benfica, um Sporting, um Futebol Clube do Porto, até mesmo, enfim, com o Braga, se calhar nem havia negócio, por causa da rivalidade local, o Vitória pediria muito mais dinheiro. Então, por que razão é que, se é para sair para o Brasil, a coisa vai, assim, por tanto dinheiro a menos, quando, aliás, o jogador já esteve praticamente vendido também para o futebol italiano, acabou depois por não haver acordo final para que essa transferência fosse feita. E pronto, estão aí já os ataques rápidos de hoje, mas não se vão embora porque a seguir ainda há Q&A. Vamos a elas.
Futebol de Verdade com António Tadeia.
E vamos lá então passar a responder às perguntas que tiveram a amabilidade de me deixar, quer tenha sido aqui mesmo, no meu canal de YouTube, na caixa de comentários a um dos últimos programas, desde a última vez que houve Q&A. E atenção, amanhã haverá outra vez Q&A. Portanto, não se esqueçam de deixar perguntas aí na caixa de comentários hoje. Não é só no live chat, é também na caixa de comentários, para que eu amanhã possa ter também mais perguntas e boas perguntas para poder responder. Portanto, vamos lá. Não só vos peço que deixem o vosso like no programa de hoje, que se inscrevam no canal, e fica aqui o link para poderem fazê-lo. Deem lá um salto, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, que cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e assim o YouTube avisa-vos sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal, e também que depois passem pela caixa de comentários do programa de hoje para por lá deixarem perguntas, para eu poder ter perguntas para selecionar no Q&A de amanhã, porque amanhã há outra vez Q&A. A primeira pergunta que, à qual vou responder hoje é precisamente a pergunta que ficou aqui no meu canal de YouTube e já está aí à vossa frente. É uma pergunta que foi deixada pelo Diogo Tavares. Muito obrigado, Diogo. Diz o Diogo o seguinte. Bom dia, António. Adam esteve mal em Vila do Conde. Não seria grave se não fosse uma situação recorrente durante esta época. É o guarda-redes com pior rating entre os 18 titulares da nossa liga. Faltou aqui ao Diogo dizer que isto são contas do Goalpoint, que avalia os jogadores de acordo com parâmetros meramente estatísticos. Tem menos de 50% de defesas nos remates enquadrados. Está lento, sem reflexos e joga mal com os pés. Não mete uma bola longa jogável para os companheiros, porque mantém a titularidade. Não confiança em Franco Israel? Faltou ir contratar um guarda-redes? A diferença para Trubin e Diogo Costa é abismal. Ambos já deram vários pontos às suas equipas. Adam, pelo contrário, já tirou vários. Bom, muito obrigado, Diogo, pela sua pergunta e vamos lá então falar de guarda-redes e daquilo que eles têm para dar às suas equipas. Eu, por acaso, não acho que o Adam tenha tirado pontos ao Sporting no jogo em Vila do Conde. Enfim, sofreu dois golos de penalti e um no remate indefensável. Podia ter acontecido, porque ele, entretanto, cometeu... É verdade que o segundo penalti é cometido por ele, e é cometido por ele em função de uma abordagem tardia ao lance. Ele ficou ali na dúvida, pode ter tido que ver com o vento. Ele não percebeu bem se a bola ia tão profunda, porque estava contra o vento, ou se não. E, portanto, atrasou-se um bocadinho na saída. Quando saiu, já foi a balroar o Aziz e acabou por derrubá-lo dentro da área. Penalti indiscutível. Agora, depois, não se pode exigir a um guarda-redes que defenda penaltis, embora haja aqueles que o fazem. E até aqueles que o fazem com alguma regularidade, e aí está toda a gente, com certeza, a pensar em Trubin, o guarda-redes do Benfica, que defende penaltis com alguma regularidade, e me parece ser, de longe, o melhor guarda-redes deste campeonato, neste momento. Bom, enfim, de longe não, porque o Diogo Costa é um excelente guarda-redes também, embora não esteja a ser tão submetido à prova como o Trubin, o que de certa forma também nos vem dizer que o Porto, se calhar, coletivamente defende melhor do que o Benfica, porque o Diogo Costa não está, e os números vão mostrar isso, e já lá vamos chegar um bocadinho mais à frente. Mas, em relação ao Adam, aquilo que me parece é que ele, claramente, não dá pontos. Isso não dá. E podemos olhar, então, para os... O Diogo citou aí os ratings do Goalpoint. O Goalpoint, para quem não sabe, é uma marca de avaliação estatística de jogos de futebol. E todos os jogos da nossa liga são avaliados e aquilo gera um algoritmo que depois gera uma nota e todos os jogadores têm um rating. A mim, o rating é o que me interessa menos nas avaliações do Goalpoint, mas ainda assim, ela acaba por ser sintomático de muita coisa. Mas, entretanto, fui ver os dados da OptiSports, que é também os dados nos quais se baseia o Goalpoint para fazer os seus ratings, para chegar à seguinte conclusão. O guarda-redes que mais remates defende é Trubin, 87,3% de remates defendidos esta época. Em segundo lugar está Ricardo Velho, do Farense, 78,5%. O terceiro é Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto, 78%. E Adam surge em 12º lugar, com 67,3% de remates enquadrados defendidos. Há aqui uma diferença de 20% relativamente a Trubin. O que quer dizer que, em cada 10 remates, basicamente Trubin defende 8 ou 9, em cada 10 remates, basicamente o Adam defende 6 ou 7. Portanto, logo aqui, temos uma diferença, que é uma diferença que vale a pena ter em conta. Mas depois, há um outro parâmetro que eu acho que é muito interessante. E muitas vezes já vos falei aqui de XG. E o que é o XG? O XG, Expected Goals, golos esperados, o que é que o XG é medido na perspectiva de quem remata, não na perspectiva de quem defende. E é importante ver esta diferença. Porquê? Porque o XG é um valor médio. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do penalti. O penalti, quando é marcado, na perspectiva do jogador que o vai marcar, tem um XG de 0.79. O que é que isto quer dizer? Que em cada 100 penaltis, em média, há 79 que entram, que dão golo. O que quer dizer que quando um jogador se apresenta perante a bola que está na marca de penalti, tem 79% de hipótese de fazer golo. Depois, há quem bata melhor, há quem bata pior. Mas eu digo sempre isto, quer seja eu a marcar, quer seja você, quer seja o Michel Platini dos melhores tempos, o XG é sempre igual. O que vai acontecer depois é que, para mim, se calhar em 10 eu marcava 1, e se marcasse 1 era uma sorte, e se calhar o Platini em 10 marca 9. Portanto, o Platini acaba por ter uma média que faz com que ele viaje acima do seu XG, daquilo que era esperado naquela situação, e eu viajaria abaixo daquilo que era esperado para mim naquela situação. Agora, para se avaliar a performance dos guarda-redes, é importante vermos a coisa na outra perspectiva, na perspectiva de quem está na baliza. E não é a mesma coisa se eu, de repente, for marcar um penalti e chutar devagarinho a bola ao meio da baliza, onde está o guarda-redes, ou se conseguir meter um daqueles balásios por alto com a bola a bater na rede lateral pelo lado de dentro, que o guarda-redes praticamente não chega. Portanto, há aqui uma coisa diferente, que é o XAG. O XAG mede muito, basicamente, a probabilidade de um determinado remate dar golo, tendo em conta o local onde a bola vai enquadrada. Portanto, um remate que vai para fora, ou que vai ao lado, tem um XAG de 0.00, nem conta. Não é? Depois, tendo em conta o sítio da baliza para onde os remates vão, há um valor de XAG também, que vai permitir avaliar a performance do guarda-redes. E é possível sempre somar o XAG a que um determinado guarda-redes foi submetido durante um jogo e fazer a comparação com o valor das bolas, ou o total das bolas que entraram de facto. E aí podemos chegar a valores positivos ou negativos, sendo que um guarda-redes que tem um valor positivo é um guarda-redes que safou golos, um guarda-redes que tem um valor negativo é um guarda-redes que não defendeu todas as bolas que devia ter defendido. Porque há bolas que são indefensáveis, ponto final, não é? É preciso ter isso em conta. Ora, olhando para este valor, a conclusão a que chegamos é que o guarda-redes que mais golos safou nesta liga foi o Ricardo Velho do Farense. Já tirou um total de 10,2 golos. O segundo é Trubin, do Benfica, 9,7. Ou seja, em condições normais, tendo em conta os remates que foram à baliza do Benfica, o Benfica devia ter mais quase 10 golos sofridos. Não os tem porque o Trubin os safou. Portanto, isto é muito importante para uma equipa que quer ser credível na sua candidatura ao título. Depois temos o Bruno Varela, do Vitória Sport Clube, com um XAG menos, um G menos XAG, um XAG menos G, assim é que é, isto são fórmulas matemáticas a mais, de 6,8. O Diogo Costa é o sétimo desta tabela, com um valor positivo de 2,5 golos. Se for 2,5 golos até aqui, mas não, lá está, não foi submetido a tantas situações como o Trubin, por exemplo. O Adam é 28º nesta tabela. Tem um G menos XAG menos G de 3,2 negativo. Isto é, sofreu mais 3 golos do que aqueles que devia, de facto, ter sofrido, tendo em conta o local onde as bolas foram enquadradas. Se quisermos ver estes valores por 90 minutos, porque se calhar há aqui guarda-redes que tiveram pouco tempo em campo e, portanto, isto vem, de certa forma, desvirtuar os valores totais, o Trubin é o melhor com 0,51. Basicamente, safa um golo certo a cada 2 jogos. O que é bom. É muito bom. Ricardo Velho, 0,44. Nakamura, do Portimonense, é o terceiro, com 0,40. O Diogo Costa continua a ser o sétimo, com um valor de 0,11. O que quer dizer que, basicamente, a cada 9 jogos safa um golo. O Adam continua a ter um valor negativo de 0,15, o que quer dizer também que, basicamente, a cada 7 jogos, mais ou menos, ele deixa entrar uma bola que não devia ter entrado. O que, de facto, deixa o Sporting um bocadinho numa situação complicada. E, posto isto, podemos olhar, então, para as perguntas, porque já expliquei os valores. Agora, então, sim, vamos olhar para a pergunta para responder concretamente. Tenho que olhar para ela outra vez. Há aquilo que o Diogo pergunta. Porquê é que o Adam mantém a titularidade? Se é falta de confiança no Frank Israel e se faltou ir contratar um guarda-redes. Eu acho que não é tanto falta de confiança no Frank Israel, embora também seja, naturalmente, porque se houvesse ali um guarda-redes que fosse capaz de sacar o lugar de Caretas, ele já estava a jogar, e isso não é o caso, aparentemente, com o Frank Israel, mas acho que sim que faltou ir contratar um guarda-redes. Mas este é, do meu ponto de vista, o principal defeito de Rúben Amorim, embora nestas coisas elas tenham que ser enquadradas de uma outra maneira. Há quem lhe chame teimosia. Há quem lhe chame fidelidade, há quem lhe chame espírito de grupo. O Ruben Amorim não deixa cair os seus. Nunca. Um jogador que já aconteceu isto, por exemplo, com o Paulinho na época passada. Tem acontecido recorrentemente com o Ricardo Gaio. O Ruben Amorim resolveu manter a confiança naquilo que a equipa podia produzir com o Paulinho a jogar como ponta de lança. Durante muito tempo foi ele que não quis encarar uma nova forma de jogar, que agora já encarou, quando finalmente tem Jokeres, e percebe-se que o Sporting melhorou muito. Mas a confiança que ele foi mantendo no Paulinho e a defesa que ele foi fazendo do Paulinho durante todo aquele período em que não havia Jokeres, acabou por se calhar ser fundamental para que o grupo saiba que ali, acima dele, está um homem que não os deixa cair. Que não lhes virá as costas quando for preciso. Acontece que, e portanto é isso que acontece um bocado com o Adam. Aquilo que me parece a mim que acontece é que Ruben Amorim olha para o Adam, vê um líder de balneário, vê um jogador que ele não quer deixar cair, que ele não pode deixar cair, não pode crucificá-lo, vamos lá, e por isso mesmo isso vai ter reflexos positivos e negativos. Quais são os positivos? Perguntam vocês. É que quem está abaixo, quem está dentro do balneário, sabe à partida que vai ter o mesmo tratamento no dia em que falhar. Quais são os negativos? É que Adam, de facto, tem falhado. E tem falhado bastante. Já falhou na época passada. Não é uma coisa desta época. A época passada do Adam já não foi boa. É preciso ter a noção disso. Esta época do Adam está a ser pior ainda. Ignorar que o Adam, de facto, está a custar, neste momento, ao Sporting pontos, ou pelo menos não está a conquistá-los, é ignorar o elefante na sala. E parece-me que, de facto, o Sporting devia ter atacado este problema, no devido tempo, contratando um outro guarda-redes. Porque fará pouco sentido apetrechar a equipa, como o Sporting apetrechou, com jogadores de um perfil diferente, jogadores que lhe permitem jogar de outra maneira e manter a debilidade que tem na baliza. E isto pode vir a ser problemático, veremos quando chegar ao final da época, se o Sporting não desperdiçou a época em que tem Jokeres, e vamos a ver se Jokeres fica ou não, se não desperdiçou a última época em que tem Diomando ou Gonçalo Inácio, dois excelentes defesas centrais, se não desperdiçou aquela que pode vir a ser, ele já disse que se não ganhar nada esta época vai embora, a última época do Ruben Amorim, porque resolveu não apetrechar devidamente a posição de guarda-redes. Nem no mercado de verão, nem depois no mercado de janeiro. Devia tê-lo feito? Devia. Não o fez. E como não o fez, agora, perante aquela que é a realidade, aquilo que me parece que Amorim tem que fazer é manter a confiança no homem. Porque ele, com certeza, olha para o Israel e percebe que não é um upgrade relativamente àquilo que o Adam pode dar à equipa. Portanto, é nesse ponto que está, neste momento, a questão do guarda-redes do Sporting. E passamos imediatamente à segunda pergunta para hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E já sabem que ao meu servidor de Discord podem aceder os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. É uma das muitas vantagens que têm se fizerem uma subscrição premium e podem fazê-la aqui. Também podem fazer a gratuita, o link é o mesmo, depois só têm lá que decidir qual é o local onde metem o cliquezinho. Pode ser ou na subscrição mensal, que vos custa 5€ por mês, pode ser na subscrição anual, para a qual têm 2 meses de borla durante um ano, por causa desse comprometimento mais prolongado com o meu jornalismo, são 50€ por 12 meses, portanto, 2 meses são de borla, ou pode ser a subscrição super patrono, se quiserem mesmo muito apoiar o meu jornalismo, e aí o valor é à vossa discrição, como pode ser a subscrição gratuita. E também aí não têm acesso a muitas das vantagens que têm, naturalmente, os subscritores premium. Bom, já ficou o link. Vamos à pergunta que já está aí à vossa frente e foi deixada pelo Guilherme Pereira. E o Guilherme pergunta o seguinte. Vi recentemente um vídeo que afirmava que a proibição do guarda-redes apanhar a bola com as mãos depois de um atraso foi, e cita, a mudança de regra mais importante dos últimos 50 anos. Fecha aspas. Tendo tal sido implementado após o Mundial 90 em Itália. Concorda com a afirmação? O que achou na altura da introdução da regra? Continua com a mesma opinião? Muito obrigado, Guilherme, pela questão. Não sei se foi a regra mais importante dos últimos 50 anos. Houve mudanças de regra no fora de jogo que podem igualmente ser tidas como relevantes naquilo que é o futebol que se joga. Mas acredito que tenha sido, e assim de repente não estou a ver nada que tenha sido mais impactante no futebol de alta competição como essa alteração de regra. Para quem não sabe, para quem ainda é pequenino, novinho, jovem e não se lembra, antigamente aquilo que se via era que, e basta ver vídeos de jogos antigos, das grandes conquistas da seleção portuguesa no Mundial de 66, até mesmo a seleção portuguesa no Euro de 84, as vitórias do Benfica e do Futebol Clube do Porto na Taça dos Campeões Europeus, ou do Sporting na Taça dos Vencedores das Taças, esses vídeos estão aí à vista de toda a gente que queira ver, e dava perfeitamente para perceber que, de repente, quando era preciso, se calhar, baixar um bocado o ritmo do jogo, o jogador passava a bola para o guarda-redes, caía sobre a bola, agarrava, abraçava, ficava com ela na mão, depois havia a regra dos passos ou dos segundos que o guarda-redes podia ter a bola nas mãos, mas ela também nem sempre era inteiramente respeitada. De qualquer maneira, havia sempre ali um corte que passou a ser impossibilitado com esta alteração da regra que, a partir de determinada altura, impediu. Não impede o atraso para o guarda-redes, vamos lá ver. Aquilo que impede é que o guarda-redes agarre com as mãos ou toque com as mãos uma bola que é atrasada com uma parte do corpo, do joelho para baixo, por um colega. E atenção, não vale aquela coisa que é ter a bola, levantá-la e dar de cabeça para o guarda-redes para ele poder agarrar com a mão, porque isso é considerado comportamento antidesportivo e é falta e cartão amarelo. E ainda recentemente vimos um árbitro punir essa situação precisamente por causa disso, por ser comportamento antidesportivo. Bom, mas aquilo que passou a acontecer foi, eu diria, muito basicamente duas coisas. Primeira questão, o jogo ficou mais rápido. Isso é evidente. A partir do momento em que deixa de haver aquela coisa do passo para o guarda-redes, que cai sobre a bola, que mata ali o ritmo do jogo, fica ali e tal, a engonhar um bocadinho, blá, 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 e depois entrega ao outro colega que volta a passar-lhe a bola, e passávamos um bocado de tempo nisto, isso deixou de acontecer. Portanto, deixou de haver tanta perda de tempo, deixou de haver tanta capacidade para impedir o adversário de jogar. E a segunda questão, que do meu ponto de vista é aquela que é verdadeiramente fundamental, porque eu nunca vejo muito o jogo por essa artimanha de enganar a lei e tal, e não sei o quê. Não é nada a minha cena. Mas a segunda questão é que os guarda-redes tiveram que ser jogadores diferentes. Já havia, no antigamente, eu creio que o Ian Youngblood, da Laranja Mecânica de 74, foi o primeiro, mas já havia antigamente aquela coisa de alguns guarda-redes mais malucos, quase sempre com base na irlandesa, que jogavam muito com os pés. O Stanley Mendes, o guarda-redes da minha adolescência do Ajax, nunca foi um guarda-redes extraordinário, mas era um guarda-redes que jogava fora da baliza, que era uma espécie de libero. Na altura dizia-se muito isso. E era mais um no processo de construção. Mas basta nós pensarmos o seguinte. Uma equipa que queira sair a jogar de forma apoiada, em vez de dar aquele, e antigamente, quando eu era miúdo, o que se via mais era o guarda-redes, pegava na bola na mão, batia no chão e dava um charuto lá para a frente, e ela é de quem a apanhar. Agora, a maior parte das equipas já não faz isso. A maior parte das equipas percebe que isso é uma equipa ter a bola e reduzir a possibilidade de manter a bola a 50%, porque essa segunda bola, depois, a bola é chutada para a frente. Há dois jogadores que saltam. Nunca se sabe muito bem quem é que vai ganhar esse lance aéreo. Nunca se sabe muito bem quem é que vai ganhar a segunda bola que se sucede a esse lance aéreo, a bola que sobra desse lance aéreo. Portanto, é reduzir a 50% a possibilidade de continuar a atacar ou de entregar a bola ao adversário. Portanto, isso não é muito inteligente, embora tenha uma vantagem. É que afasta o fulcro da questão da nossa baliza, não é? A partir do momento em que se chuta a bola para a frente, ela vai para o lado do meio-campo e é lá que fica. Mas podemos estar a entregá-la ao adversário, mas longe da nossa baliza. Depois há uma outra possibilidade, que é começar a jogar desde trás, o que chama a pressão do adversário, faz com que apareçam mais espaços noutras zonas do campo, porque se o adversário sobe, obviamente vai ter que deixar outras zonas do campo mais libertas, e então aí o que é que se vai premiar? A capacidade que uma equipa tem para trocar a bola, para iludir a primeira zona de pressão do adversário, para superar essa primeira zona de pressão, manter a bola e sair de forma apoiada e com bola jogável. Ora, para isso, ter um guarda-redes que tenha capacidade para jogar com os pés, sem comprometer, sem envergonhar, sem levar à perda de bola, é ter mais um jogador. Porque uma equipa que tenha um guarda-redes que com os pés não dá, como costuma dizer-se, uma para a caixa, é menos um a contar nesta... E uma equipa, vamos imaginar, que o adversário vai pressionar com três. Uma equipa que tenha um guarda-redes que sabe jogar com os pés, pode limitar-se a sair com os dois centrais e com o guarda-redes. Uma equipa cujo guarda-redes não saiba jogar com os pés tem que chamar mais um jogador, e geralmente é o médio-centro mais defensivo, que baixa para o espaço entre os centrais para a chamada saída a três. Logo, a partir daí, vai faltar um jogador mais à frente. Portanto, ter um guarda-redes que joga com os pés é sempre uma vantagem. E isso passou a ser interiorizado pela generalidade das equipas a partir do momento em que passou a fazer parte da lei que o guarda-redes deixou de poder agarrar com as mãos a bola que lhe é passada com os pés pelos seus companheiros. Portanto, isto gerou uma nova geração de guarda-redes, e hoje em dia isso já é importante desde a formação, que sabe jogar com os pés, mas não é só por uma questão de defesa, não é só porque, ah, e tal, é preciso. Não, é porque a partir de determinada altura passou a ser interiorizado pela generalidade dos treinadores, que ter ali alguém que também pode participar na manobra coletiva pode ser uma vantagem muito importante. E é por isso que, sim, concordo que se não foi a regra que mais impacto teve no futebol que se joga atualmente, nos últimos 50 anos, terá sido uma das, e eu só posso colocar aí, eventualmente, algumas alterações que houve na lei do fora de jogo, porque também interferem muito com a forma como as equipas atacam e, por inerência, como as equipas defendem. Porque, aliás, isso era uma história gira de contar aqui um dia destes. Deixem perguntas sobre isso. A influência que teve a alteração da lei do fora de jogo na evolução tática das equipas, nomeadamente, por exemplo, na criação do WM, que foi a tática que mandou no futebol desde os anos 20 até aos anos 50 do século passado. É algo de muito interessante para se analisar e para se debater. Bom, mas não é para hoje. Chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam que amanhã, 18 horas, há mais uma edição e amanhã, 18 horas, vamos voltar a ter Q&A. Depois, na quinta-feira, não há Futebol de Verdade, mas há duas edições do Futebol de Verdade Flash. A do Santa Clara Futebol Clube do Porto e, mais tarde, a do Sporting Benfica. Os dois jogos da Taça de Portugal que se vão jogar. O Santa Clara Futebol Clube do Porto vai acabar, depois de já se terem jogado 20 e picos minutos, no início deste mês, às 4 da tarde. Portanto, deve acabar, tipo, se não houver prolongamento, 5 e picos. E alguém me perguntava no outro dia, prolongamento? Então, mas nas meias-finais não são a duas mãos, não pode haver prolongamento. Sim, mas este jogo não é das meias-finais, é ainda dos quartos de final. Portanto, é para ficar resolvido ali, nos Açores. Se estiverem empatados ao fim de 90 minutos, há mais meia hora. Se continuarem empatados, há penaltis. Portanto, é assim. Depois, à noite. Não. À noite, no Sporting Benfica, sim, já é um jogo das meias-finais. E, portanto, até pode acabar empatado, que não há prolongamento. Porquê? Porque haverá sempre uma segunda mão, lá para abril, no Estádio da Luz. Para já, Sporting Benfica em Alvalade, quinta-feira. Benfica Sporting na Luz, lá para abril, para definir um dos finalistas da Taça de Portugal. O outro sairá do confronto entre o Vitória Sport Clube e o vencedor deste Santa Clara Futebol Clube Porto, também de quinta-feira. Portanto, quinta-feira não há Futebol de Verdade, há apenas duas edições do Futebol de Verdade Flash, e apenas, enfim, é um eufemismo. A primeira, espero eu, não havendo prolongamento, conseguir fazê-la antes de ir para a RTP, porque vou ter que lá estar a partir das 19 horas no pré-match do Sporting Benfica. A segunda, só muito lá para a noite, depois de eu chegar do pós-match do Sporting Benfica. Então aí sim farei para vós, para os subscritores premium do meu Substack, os meus 15 minutos de análise ao Sporting Benfica dessa noite, que serão enviados por e-mail para quem faz o favor de suportar o meu esforço de continuar a ser jornalista fora dos grandes grupos de média. Muito obrigado por terem estado aí. Voltem, por favor, amanhã, 18 horas, para mais um Futebol de Verdade. Até lá.
Futebol de Verdade.